Boa noite para você que acompanha mais um episódio do Mindcast, o podcast que discute, te escuta e abre sua mente. Eu sou Rafael Costa, né? E a gente está estreando esse programa aqui com esse episódio especial, com a participação de bons debatedores, bons comentaristas, para a gente falar bastante sobre diversos temas ligados à ansiedade, sobre como a ansiedade aumentou na quarentena, sobre diversos assuntos. E para conversar com a gente, para bater um papo bem legal, temos os debatedores aqui hoje, Renan Mazei, Bruno Ferreira e Gabriel Yokota. Boa noite aí para vocês, como é que vocês estão?
Boa noite, Rafael, tudo bom?
Tudo certo.
Gabriel, boa noite. Beleza? Boa noite, Rafa. Tudo bem? E aí?
Tudo certo. E você, Renan?
Opa, Rafa. Tudo bom? Boa noite.
Estão ansiosos aí, aproveitando a quarentena para fazer esse debate?
Sim, sim. Estamos sendo exemplos até, né, dessa ansiedade que a gente está vivendo, né, durante essa quarentena.
É, de fato. Realmente está um momento bastante complicado, mas estamos aí levando conteúdo para as pessoas.
É, verdade, esperando que tudo isso passe.
Perfeito, então, vocês tocaram aí no assunto de estar levando conteúdo nesse momento de dificuldade, tá aumentando a ansiedade para algumas pessoas, e o tema que eu vou colocar agora, que eu vou colocar para a gente discutir, ele tem muito a ver com isso, né, que a própria ferramenta que a gente está usando aqui para conseguir fazer esse podcast e levar para o nosso público é pela internet, online. E falando em internet, eu queria colocar para vocês uma questão que cada vez mais vem aumentando, que é o número de pessoas que vão tendo mais ansiedade e vão enfrentando mais dificuldade psicológica, ou às vezes até usando na internet ferramentas para enfrentar a ansiedade, que é justamente isso, a tecnologia, as redes sociais, o YouTube, a internet, como um fator que tanto pode ajudar algumas pessoas a enfrentar, como pode agravar mais os casos de ansiedade, as crises de ansiedade que as pessoas têm. E eu queria saber, primeiro aí de você, Renan, se você enxerga mais como um problema, como um agravante o uso da internet para quem já tem essas dificuldades, para quem já tem essas dificuldades psicológicas, ou você acha que, na verdade, é mais uma alternativa para enfrentar?
Então, Rafa, eu acho que a internet ela é causadora de muitos problemas, principalmente nesse momento de quarentena, porque a gente fica mais tempo nas redes sociais, isso acaba atrapalhando, principalmente nos jovens, né? A gente vê brigas de famosos, a gente vê problemas com blogueiros, a gente vê aquelas típicas coisas de Instagram, né? Imagens que nos trazem, talvez, um pouco de depressão, por exemplo, aquela questão do corpo perfeito, então coisas desse tipo. Eu acho que ela, na sua grande parte, ela acaba atrapalhando mais, principalmente nessa questão aí do Instagram, né, do Facebook, essas redes sociais que a gente interage com os amigos, ela acaba, eu acho que, atrapalhando. A gente acaba sofrendo mais de ver as pessoas assim distantes da gente, a gente vê momentos antigos, acaba ficando mal, e também principalmente por essas pessoas famosas que acabam extrapolando, às vezes, principalmente nesse momento aí de quarentena.
Ô Bruno, aproveitando aí o gancho que o Renan deixou falando sobre a questão dos influenciadores, os exemplos que eles dão, como isso pode atingir na vida dos seguidores, aqueles que já têm mais ansiedade, e isso já é um problema mais real na vida dessas pessoas. Como você enxerga o papel dos artistas e das pessoas, das personalidades na mídia nesse momento de quarentena e usando a rede social como influenciadores que têm uma responsabilidade com o conteúdo que produzem, porque sabem que vão afetar diretamente as pessoas que estão ali acompanhando aquilo que eles fazem?
Bom, primeiramente eu acho que esses influenciadores, como o próprio nome deles dizem, eles são influenciadores, ou seja, o conteúdo que eles vão transmitir para o público é de total importância, entendeu? Então, esse público para quem eles estão passando é um público que procura eles por se assemelhar em algum aspecto, por achar que pode chegar a mesma qualidade de vida que ele tem, ou estilo de vida que ele tem. Então, esse influenciador é um espelho, né? Eu creio que ele vai influenciar positivamente, tá? Nesse caso, esse lado positivo é de dar um upgrade na vida da pessoa. A pessoa, ela tá mal consigo mesmo, ela tem alguns problemas pessoais, e assistindo esse influenciador, ela vai ter uma visão totalmente diferente. Por exemplo, ela vai ter uma visão diferente, ela vai querer fazer exercício, por exemplo, se o influenciador, no caso o youtuber, ele dá aula online, então ela vai ter uma motivação. Eu creio que, se for uma motivação, é algo que a gente pode colocar como positivo. Então, nessa quarentena, a gente vê muito isso. Eu não preciso nem citar nomes, né? Mas desde artistas no meio de musculação, de crianças, tem de todo tipo e para todos os gostos também.
Então, esse assunto que o Bruno trouxe, né, falando do, dos youtubers e da influência positiva, é, é um caso até interessante pra gente ver e abordar. Quando, por exemplo, muitas pessoas naquele, naquela onda de youtubers que teve há uns 5, 6 anos atrás, Felipe Neto, Whindersson Nunes, Júlio Cocielo, esses caras, eles começaram a dar muito exemplo para pessoas que ficavam em casa e tinham depressão e não tinham como combater isso, e encontraram neles uma saída e, de fato, se curaram ou até encontraram alguma maneira de enfrentar a depressão por meio do conteúdo que os youtubers produziam. Só que eu vejo hoje o contrário disso, né, que eu queria trazer pro Gabriel debater, que é, por exemplo, a gente pegar o caso do Whindersson Nunes, né? Ele se destacou por fazer conteúdo de humor, por levar alegria para um monte de pessoas e conseguir fazer um nicho que sofria com depressão e problemas psicológicos enfrentar isso. Só que acabou que meio que virou, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, porque ele chegou a enfrentar a depressão, ele chegou a ter problemas de distúrbios psicológicos e era um cara que tava ali ajudando todo mundo diariamente e, tipo, você que acompanhava o conteúdo dele e conseguia se sentir melhor, percebeu que ele também não estava imune a um problema psicológico e a passar também pela ansiedade. Acabou que também atingiu ele. É, isso mostra pra gente, Gabriel, como é uma doença séria, é um caso sério que todo mundo está sujeito a passar?
Mostra. E também, no caso, acho que desses artistas, né, que ajudaram várias pessoas, a internet aí, ela atrapalha bastante, né? Porque agora com rede social, né? Twitter, Instagram, existe muita pressão, né? Pra cima deles. Eles conseguiram vários seguidores, é, gente que ama, que gosta do trabalho deles, mas que existe sempre uma pressão deles sempre fazerem mais, sempre criar algum conteúdo novo e sempre alguém questionando isso, aquilo. Então, a internet, igual o Renan falou, ela ajuda bastante, mas no lado dos artistas, se eles não tiverem um acompanhamento ou algum controle, né, acaba atrapalhando bastante nisso.
E seguindo essa análise do Gabriel, né, do número alto de seguidores, de como isso se torna uma pressão também para os influenciadores, tem um caso bem interessante que eu vou trazer também para vocês abordarem aqui, que é como o YouTube ele se transformou numa ferramenta que, como o Bruno falou, pode ajudar muito quem está tendo problemas de ansiedade, quem está enfrentando dificuldade, ou quem só quer pegar e ter uma maneira de passar seu tempo com um conteúdo inovador, criativo, mas também tem casos de muita discussão e que a gente está também vendo que pode se criticar e que a gente pode bater em cima disso e ver como o YouTube pode melhorar em relação a isso. Eu queria trazer para vocês um caso do Felipe Neto, há uns 3, 4 anos atrás, quando ele pegou, ele tinha um público dele de jovens, de criança, e ele fez uma propaganda para um público que todo mundo sabia que era infantil, uma propaganda que falava para ligar para um celular que custava R$3,99 por chamada, para que essas pessoas, essas crianças, né, que acompanhavam o canal dele, visitassem e conhecessem a mansão. Ou seja, é uma influência extremamente negativa que a gente pode pegar de exemplo para mostrar como também o youtuber ele tem um papel ali importante, só que ele, a partir do momento que desanda ou sai do caminho correto, ele tem uma possibilidade de influenciar negativamente de uma maneira extrema na vida das pessoas. E aí, como é que você enxerga isso, Renan?
Então, eu assino embaixo. Eu vejo como essa influência pode ser negativa, principalmente para o público infantil, tanto juvenil, né, que é um público que geralmente fica mais tempo na tela do celular, mesmo em momentos sem ser de quarentena, e essa é uma influência totalmente negativa, né, porque você não especifica, nesse caso aí da ligação, você não especifica o preço, não especifica como que é essa ligação, e isso é um claro exemplo de influência negativa, sabe, e também esse tipo de conteúdo também, dependendo da pessoa, você pega um conteúdo legal que te agregue coisas, é bacana nessa quarentena pra você poder passar o tempo. Agora, tem alguns casos de conteúdos que não passam informação nenhuma, são apenas conteúdos vagos, e além de ser conteúdos vagos, ainda são conteúdos que podem ser negativos para esse público infantil, para os pais, né, que acabam tendo problemas depois financeiros por causa desse tipo de atitude de pessoas que são muito grandes, né, com mais de 11 milhões de seguidores aí. Então isso eu acho que você usa a sua influência de uma maneira totalmente desnecessária.
Então deu para vocês terem uma boa noção aí, né, sobre como a internet ela tá nesse 880, ou ela pode ajudar muito, ou ela também pode trazer mais problemas para você que acompanha, e tem que ficar atento, tem que ver se você é pai, se você tem crianças ali que estão assistindo, que estão acompanhando esses conteúdos, você tem que tentar, de alguma maneira, administrar e colocar limites e entender de fato, não só deixar a criança assistindo, e você também tentar colocar uma crítica sobre aquilo que você acompanha, porque pode trazer, de fato, muitos problemas, mas também tem muitas qualidades que você pode encontrar ali, muitas soluções para quem especificamente sofre com ansiedade e com problemas psicológicos. Para a gente entrar agora num próximo tema também, muito dentro disso, dentro da pressão, dentro da ansiedade, dentro de se sentir cada vez mais necessitado de fazer, a gente vai colocar aqui para vocês uma questão que todo jovem enfrenta, que é a do vestibular, né? A questão de passar no vestibular, depois a questão de arrumar um estágio, de conseguir um emprego. E nesse momento a gente tem um assunto muito em alta, que foi o adiamento do Enem, né? Para muitas pessoas o Enem não poderia ser aplicado esse ano, porque seria uma disputa injusta entre alunos que conseguem ter em casa ali uma estrutura mínima e básica para estudar, para seguir fazendo os seus conteúdos em casa, suas lições em casa. E eu trago para vocês discutirem se essa questão do Enem ter sido adiado. Primeiro, a opinião do Renan.
Então, Rafa, é o seguinte, eu acho que ele deveria ter sido adiado mesmo, acho que é injusto realmente, porque não são todos os alunos que têm condição de ter um computador para estudar de forma EAD, ou podem ir numa biblioteca para ler livros relacionados à matéria. Eu acho que realmente foi bom esse adiamento, mas aí também tem uma outra questão, né, que é a ansiedade, porque só nós, né, jovens que estamos passando por um momento de vestibular, sabemos aquele frio na barriga que dá de estudar, não saber o que vai cair, isso acaba complicando mais, né, porque é mais tempo de sofrimento, entre aspas, mais tempo de pressão, mas em contrapartida também é importante, porque para todo mundo ter as mesmas chances, né.
E Gabriel, você, como foi a sua experiência quando você teve nesse período de estudar bastante pro Enem, de ter que tentar um vestibular, não sei se você fez o Enem, se você tentou um vestibular da universidade específico, mas como foi a sua questão de ansiedade e como ter o período adequado para estudar perfeitamente ali, conseguindo os livros, conseguindo internet, conseguindo as pesquisas, como isso também foi importante para você?
Ah, foi tenso para mim, né? Até porque existe muita pressão para quem tá saindo da escola, do terceiro colegial, né? Eu fiz o Enem, eu confesso que não me preparei muito, eu tava estudando na escola e um pouquinho depois, mas foi muito tenso porque, principalmente pela pressão, assim, da família, de outras pessoas, sobre o que você vai fazer, sobre que faculdade você quer seguir, então é bem difícil mesmo, e ter um espaço para você estudar faz toda a diferença, igual o Renan falou, também acho que foi importante adiar o Enem e ter um espaço que você possa pesquisar, nem que seja na sua escola, né? A gente sabe que muitas escolas que não tem esse espaço, eu estudei em escola pública, mesmo assim eu tinha esse espaço no computador, conseguia estudar, conseguia fazer pesquisas. Então é muito importante mesmo ter esse lugar para você conseguir se preparar bem para uma prova tão importante como o Enem ou um vestibular.
E exato, nessa questão da ansiedade, eu acho que se a gente parar para pensar, ela é o grande inimigo do jovem para ele passar no vestibular. Se tiver dificultando para você ficar muito preso a essa questão de estudos, às vezes se afastar um pouco, escutar uma música, assistir, sair desse universo, dessa pressão, facilita bastante, foi o que eu fiz. Outra coisa que também entra agora, eu vou trazer para o debate para a gente falar, né, o Bruno Ferreira, né, nosso grande Brunão, ele tem um texto no nosso site, o Mind Universe, que fala sobre textos, sobre várias questões que retratam ansiedade, retratam dicas para você enfrentar, são os problemas que a gente enfrenta e lá a gente coloca para você de uma maneira mais organizada. O Bruno tem um texto sobre a busca por um emprego, a pressão e como lidar com a ansiedade lá. E eu queria perguntar para ele como foi a experiência dele na busca pelo emprego e como foi a pesquisa, que a pesquisa revelou para ele no texto que ele produziu.
Bom, Rafael, eu creio que assim, essa pressão, ela existe tanto para o jovem, que ele sai do ensino médio, né, e ele precisa estudar e conseguir um emprego, é uma questão que já está imposta na cultura da sociedade, entendeu? Ou seja, sem um emprego você não seria nada. Para você ser alguém na sociedade, você precisa ter um emprego, entendeu? Mas eu ouvi pela entrevista que eu fiz, né, que está no site, a entrevistada Shirley, ela foi bem cirúrgica na parte que ela diz o seguinte: tem gente que tem um emprego por necessidade, entendeu? Essa necessidade vai muito além, assim, por exemplo, eu preciso comprar uma blusa nova, não. A necessidade dela é fome, a necessidade dela é sobreviver. entendeu? Então, eu creio que essa ansiedade na busca por emprego vem muito em virtude de outros fatores também que influenciam, seja a família, ou seja também essa necessidade que ela passa, necessidade realmente de possuir um emprego, ou a necessidade de alguém ter um emprego para se tornar alguém.
Perfeito. E aproveitando essa questão que o Bruno trouxe da fome, né, de você ter uma necessidade em conseguir um emprego, eu acho que isso já deixa pra gente entrar no próximo tema, que é o tema da quarentena, o tema da pandemia, dos impactos que ela trouxe, de muita gente demitida, de muita incerteza sobre como vai ser daqui pra frente. Porque, querendo ou não, pessoas estão perdendo empregos, pessoas estão tendo as condições financeiras alteradas e não é tão fácil de você ainda ter essas pressões por arrumar um emprego, conseguir uma universidade, por passar num concurso, dentro de todo esse cenário de dificuldade que o mundo enfrenta. E aí, ô Gabriel, eu queria que você falasse pra gente como isso alterou a ansiedade e como isso também, de alguma maneira, mudou a perspectiva das pessoas em relação às pressões que elas já sofriam para conseguir emprego, para conseguir faculdade e para pressão por sucesso, né? Que é algo que acho que a sociedade inteira hoje enfrenta muito.
Então a questão da quarentena é complicada, né? Até porque a gente não sabia assim quanto ia durar, não conhecia nada, né? Do vírus novo, não tinha informação nenhuma, e eu acho que essa questão da ansiedade sobre conseguir, principalmente a parte de vestibular, conseguir um emprego, ela meio que foi trocada pela ansiedade de se tudo vai passar e tudo vai acontecer bem, né? Até porque a gente sabe que aqui o nosso país ele é muito, muito instável, né? Foi 2 meses de quarentena, praticamente 3 meses, e muita gente já foi mandada embora, né? E falando por mim, no começo da quarentena, eu tava meio, meio tenso, assim, porque a gente vê notícia toda hora de casos e mais casos, de gente morrendo, e no meu caso eu tava num emprego super instável, e acabou acontecendo, né, de eu não continuar. E então, falando por mim, assim, eu tentei me controlar, já que tem que esperar passar tudo isso pra gente conseguir continuar a vida, eu tentei me controlar e não ver tanto noticiário, não entrar tanto na internet, tentei focar em outras coisas, tentei focar nos estudos, outros cursos que a gente vai vendo aí que tem de graça, e para dar uma espairada na mente, né? Então, eu vejo assim como experiência minha e de outras pessoas, acho que essa ansiedade foi meio que trocada durante a pandemia, e foi trocou para conseguir alguma coisa para ver pelo que se vai passar e se tudo vai continuar bem.
E você trabalhava com o quê? Você era autônomo, era funcionário?
Não, era funcionário. Eu trabalhava em loja, né? Então, não tinha nem a opção assim de home office para mim, que muita gente conseguiu. Então, para mim, era tipo, fica em casa. Aí eles depois tentaram um esquema meio drive-thru, mas é muito pouca gente que vai, até porque não teve tanta divulgação. E aí acabaram de cortar assim, um monte de gente, aí eu fui no meio. Mas em relação a isso eu fiquei tranquilo, até porque eu meio que esperava. Porque a gente sabe que é muito difícil, né, manter uma empresa aqui no Brasil. Tem muitos impostos, tem muitas coisas. Eu meio que esperava, e agora tentando seguir a vida, esperando passar tudo isso e seguir.
Sim, e aí é uma crítica que cabe a gente fazer aqui, né, em relação às medidas de combate que estão tendo ao coronavírus e a propagação do vírus, que é essa polarização enorme que fazem entre ou você defende a economia ou você defende a saúde, porque se você defender uma só, se você estiver defendendo a saúde, você não liga para a economia, se você estiver defendendo a economia, você não liga para as vidas. E não é bem assim, né? A gente tem que entender que a economia ela está diretamente ligada à vida, e a vida está diretamente ligada à economia. Então, a ansiedade ela não vai atingir só aquela pessoa ali que tá sem emprego, ela vai atingir também aquela pessoa que tem um emprego e não tem a mínima perspectiva de como o negócio dela vai durar daqui pra frente, porque também a diferença entre gastos de um cara que ele é dono de uma empresa e a diferença de gastos de uma pessoa que é dono de uma casa, não querendo colocar que a pessoa que é dono de uma casa não tem a responsabilidade e que o funcionário que banque aluguel, essas coisas, ele não também merece o salário dele, merece, só que a gente tem que colocar, é necessário que os combates e as medidas de combate ao vírus levem em conta que todo mundo precisa ser colocado nesse pacote, todo mundo, desde o empresário até o funcionário, porque a pandemia não atinge só o rico, não atinge só o pobre, ela atinge a população inteira. E para trazer isso, eu queria também que o Renan falasse das experiências dele, né? Você ainda procura um estágio, né, Renan? E dentro disso, o que a pandemia e a quarentena, ficar mais em casa, ficar mais fechado na sua residência, o que isso alterou na sua cidade e nesses seus planos?
Então, seguinte, eu concordo com o que o Gabriel falou. Eu acho que, para mim, pelo menos, né, essa chavinha deu uma virada, né? Agora eu tô, ao invés de me preocupar 100% do tempo com esse negócio de procurar um estágio e tudo mais, agora tô com aquela outra questão, né? Quando que a gente vai sair dessa? Quando que tudo vai se normalizar? Quando que o vírus vai embora? Quando que vai amenizar? Porque assim, no começo, claro, eu ainda fiquei preocupado, falei, putz, mais um tempo sem ir atrás de emprego, mas agora muda, né? A gente vê a gravidade do problema, começa a ficar com medo, começa a ficar pensativo naquilo que no futuro, né? E não só o futuro de emprego, mas o futuro da nossa vida, né? Como que vai ser agora? E também concordo com o que o Bruno falou na parte da sobrevivência, né? Hoje eu precisaria do emprego pra sobreviver também, como vocês comentaram, mas assim, no momento que a gente tá, eu acho que aquela ansiedade, claro, continua no fundo, na questão do emprego, mas assim, no geral, o medo é maior de como vai ser daqui pra frente, né, em relação a esse vírus.
E agora, pra trazer também o Brunão no debate, né, como ele tá enfrentando essa questão da quarentena e como é numa grande empresa, né, passar por uma situação como essa, porque a gente sabe que é diferente pro cara que tem um pequeno negócio e tem um médio negócio, mas o Bruno trabalha em um grande banco e nesse caso a gente tem uma postura em enfrentar a crise de uma maneira muito diferente, né? Eu queria saber como está sendo para ele a ansiedade e como é a situação de um banco, de uma grande empresa do Brasil para passar por uma situação como essa.
Então, Rafa, na questão das empresas, é um assunto muito delicado. Depende muito do ramo da empresa também. Mesmo o ramo alimentício foi bastante afetado, mas pelo menos, se for alimentício, entra nos serviços essenciais. Então, mesmo que seja uma microempresa, ela consegue ainda vender. Agora, quando se trata de um comércio de roupa, coisa do tipo, realmente vai acabar. Esbarrando isso daí nos funcionários, né, que rola demissão e etc. E essa questão pro empresário entra totalmente a questão da ansiedade, entendeu? Do que vai ser amanhã. Ninguém sabe o que vai ser amanhã. Nem um funcionário, nem um empresário entra nessa questão. A micro, a média empresa, ela não tem aquela estabilidade de uma grande empresa, entendeu? De uma empresa, de um banco, por exemplo. Entendeu? Então, essa questão das micro e médias empresas, os empresários têm que ter um jogo de cintura muito grande para passar dessa crise. Por isso, muitas empresas estão indo à falência, ou mesmo outras buscando crédito no banco, para conseguir sobreviver e passar dessa, né? Porque, apesar das medidas do governo, não são todas que vão favorecer, assim, pro comércio ele continuar, mesmo após a pandemia.
Então, aproveitando aqui essa questão, é um debate que eu sei que muita gente ainda quer comentar sobre. Alguém aí quer falar?
Eu gostaria. Porque é o seguinte, eu tenho um caso aqui na minha família, né? Minha mãe e o namorado dela possuem uma ótica, né? É uma pequena empresa, né? E realmente está sendo complicado nesse período de quarentena, né? Eu tô vivendo aqui mais ou menos na pele essa questão do medo do futuro, de como vai ser, de como vai conseguir se sustentar, porque eles estão abrindo com medidas de restrição, abrindo menos tempo, poucos dias na semana, e aí tá realmente diminuindo bastante o faturamento, isso tá deixando eles bem, bem preocupados mesmo. Então, acho que que o Bruno falou bem, né? Muitas empresas vão falir e eu acho que isso é inevitável, né? Acho que não tem como a gente fugir disso nesse momento tão difícil que a gente vive, né? Mas, infelizmente, é a realidade, né?
Quer comentar alguma coisa, Gabriel, em relação a isso?
Não, acho que eu concordo com o Renan, né? E é muito difícil sobreviver, ter créditos, né? Que foi liberado, tá sendo difícil para pegar, então... Tá sendo complicado mesmo, é bem triste a situação.
Eu acho que é muito triste porque existe, infelizmente, ainda muito interesse, mesmo com a situação que a gente passa, de diversos setores. Esses dias eu tava até vendo uma notícia, né, e aí a gente percebe que nesse momento aparecem vários bancos, várias financiadoras que te oferecem o crédito, né, que te oferecem a saída para o problema, só que, cara, depois com juros e com... Eles vendem num momento de pandemia uma ideia que vai ferrar muito mais o cara que está sofrendo agora financeiramente?
É, na questão dos bancos, na verdade é uma solução de crédito pro cliente, que é cliente do banco, porque assim, o dinheiro ele só pode vir do governo, o banco propriamente, seja banco privado ou público, ele não vai dar dinheiro, por exemplo, como auxílio emergencial ou coisa do tipo. Então o banco ele vai vender o produto dele, é óbvio, porém entra na questão desse produto encaixar na necessidade do cliente. No caso, a gente está passando por pandemia, mas muitos empresários, muitas empresas também vão sobreviver mediante, tudo bem, tem juros, tem taxas, porém, vai sobreviver por meio desse empréstimo que o banco está oferecendo para o cliente.
Não, claro, eu entendo o ponto que você traz, mas eu falo da questão do interesse e da informação que não é dada da maneira mais clara. Porque, por exemplo, eu vejo comércios pequenos, por exemplo, eu tenho parentes que têm comércios pequenos e eles estão enfrentando dificuldade, sendo que é uma dificuldade, parar para pensar, ela aconteceu, você vai perder uma renda agora, não é porque o seu negócio foi mal planejado, não é porque você cometeu algum equívoco de administração. Você está perdendo uma renda por erros e irresponsabilidades de vários governos e de diversas medidas políticas e públicas que comprometeram o seu negócio. E aí eu vejo nas propagandas, falo, ó, a gente conseguiu diminuir os juros do crédito, então você vai poder pagar, vai pegar 100 mil reais, vai poder pagar esses 100 mil reais em 15, 5 anos. Só que você está colocando uma dívida dentro do negócio do empreendedor pequeno ou médio, que não é uma dívida que ele planejou ter, não é uma dívida que ele deveria ter, entendeu? Então acho que você precisa ser claro e não vender essa ideia, ó, estou te dando aqui 5, 10 anos para você, que eu estou salvando a sua vida, salvando o seu negócio. Não, você está oferecendo ali, claro, o seu serviço, só que você precisa ser claro que o cara ele vai estar da mesma maneira quebrado daqui aos 5, 10 anos. Ele não tem garantia de que o negócio dele realmente vai dar certo, ele vai conseguir pagar o dinheiro que ele pegou, que ele pegou prestado, entendeu?
Vai deixar as empresas com uma dívida enorme e não tem garantia nenhuma que depois que passar uma onda, segunda onda, que vai voltar a ter o mesmo fluxo de pessoas, né? Que vai vender a mesma coisa, mesmo faturamento. Então é complicado mesmo essa parte aí da ajuda a cara, né?
Até porque então, o povo vai ter medo, né, também, de ficar saindo muito, né, pra ir comprar, entrar em lugares apertados, né?
Assim, toda cédula de empréstimo, por exemplo, porque eu sou bancário, toda cédula de empréstimo que a gente vai fazer pro cliente tem um contrato enorme que a gente assina e tem todas as cláusulas e toda a quantidade de juros, a porcentagem anual, mensal, quanto ele vai pagar com os juros e sem os juros. Então, essa questão do empréstimo, o banco, claro, ele vai vender, mas como qualquer outra empresa, quer aproveitar o momento, independente, seja pandemia, etc., para vender o seu produto. Então, nesse caso, essa cláusula do empréstimo, o contrato do empréstimo, consta todas as informações desse crédito pro no caso, empresário, né, como a gente está falando, e ele consegue olhar tudo, leva para casa, então ele tem acesso a essa informação, então ele vai fazer consciente dessa informação. Então, é difícil a gente ludibriar alguém no empréstimo. Tem como ludibriar, talvez, uma propaganda, a pessoa se incentive, mas propaganda é algo que tem em todo lugar também. Então, eu acho que por meio desse contrato, a pessoa ela fica sã, ou deveria ser consciente do que ela está fazendo, entendeu? Porque ela assina, e a partir do momento que ela assina, ela está dando um ciente dela sobre o que ela vai pagar, e ela, a princípio, ela entende que aquilo é o suficiente para ela passar a pandemia, e depois é a questão pessoal da pessoa, né? Como todo empréstimo, a pessoa faz e ela sabe que vai ter que pagar com correção de juros e etc.
Eu concordo com esse argumento, só que eu acho que o grande problema nisso é que, assim, um cara, o dono de uma empresa grande, ele vai, em um momento que ele precisa de empréstimo, ele vai ter uma equipe jurídica, ele vai ter todo um embasamento para assinar esse contrato e não cair em nenhum erro e nenhuma interpretação equivocada da proposta que o banco está fazendo. Só que o público que está sendo atingido por essas propagandas é um público de uma condição financeira e talvez de uma estrutura jurídica muito menor. Então, o cara ele vai estar enfrentando ali uma linguagem que é difícil de você discernir e conseguir interpretar perfeitamente. Então, é diferente você ter uma empresa pequena e assinar um contrato de empréstimo porque você viu uma propaganda na televisão que te vendia alguma coisa. Isso que é muito importante nesse momento de instabilidade, de crise, de incerteza, as empresas, quem tem funcionário, quem está oferecendo produto, entender que a renda de todo mundo não é uma renda certa, ela vai passar por diversas influências, é dólar subindo pra caramba, é a valorização da moeda do Brasil caindo cada vez mais, e a influência do comportamento que as pessoas estão tendo e vão ter com, como o Gabriel falou, depois dos desdobramentos dessa primeira fase da pandemia, isso vai mudar muito a renda de todo mundo. Então, acho que nem o banco, na hora que ele vai analisar qual é em que condição se encaixa o empréstimo que ele tem que dar ao cliente, nem ele vai ter também todas as peças possíveis para saber, ó, determinada quantia, porque a renda do cara ela ainda está muito instável. Mas, claro, eu também concordo plenamente que o banco tem que vender o serviço dele. Eu só acho que da maneira mais clara possível, tentar negociar com o seu cliente, falar, ó, tá sendo assim, dessa maneira, a gente pode oferecer tal valor, e dentro desse valor a gente tá entendendo que pra você também pode ser difícil mais pra frente pagar, porque não sabemos se sua renda ela vai se manter assim, pode ser que seu serviço é essencial hoje e você consiga pagar determinada quantia, mas amanhã um decreto mude seu serviço não é mais essencial e você não consiga mais pagar tal quantia. Então acho que clareza nas informações. Depois de ter conversado sobre quase tudo que o jovem tá enfrentando nesse momento de pandemia e em relação à ansiedade, ao psicológico, à saúde mental, a gente vai trazer pra vocês, a gente espera primeiro ter atendido aos pontos que vocês esperavam que a gente abordasse, e vamos trazer pra vocês aqui algumas dicas em relação a como enfrentar a ansiedade, né? Não só ficar falando dos problemas, não só ficar debatendo e discutindo o que todo mundo sabe que existe, que é a grande dificuldade do jovem e da população em geral pra enfrentar a ansiedade. Então começa aí dando pra gente a sua dica, Gabriel, como enfrentar a ansiedade, de maneira você poderia dar uma dica, um livro, indicar uma série, indicar uma música, uma maneira pra combater a ansiedade.
Bom, pra mim, o que funciona bastante é respirar fundo, tipo, igual passar por alguma coisa, tô ansioso, então eu tento respirar fundo e sempre escutar música. Pra mim, eu escuto muita música, podcast, séries eu assisto pouco, assim, não tenho muitas, mas principalmente música e podcast e tentar meio que desfocar do que eu vou fazer pra deixar a ansiedade de lado. Mas o que eu faço principalmente é respirar fundo e tentar acalmar as coisas.
Obrigadão, Gabriel. Obrigado pela participação e boa noite.
Boa noite, Rafa. Valeu.
Ô, Renan, agora a sua dica aí pra gente passar por esse momento. O que você poderia trazer para o nosso público, pro nosso público?
Então, Rafa, eu sou uma pessoa que particularmente gosto bastante de cinema, né? Então, nessa quarentena aí, pra passar o tempo, eu tô maratonando filmes aqui que eu precisava assistir, que faltavam na minha lista, principalmente filmes clássicos. Aí é bem legal a gente poder, pra quem gosta, né, poder rever aí ou assistir filmes mais antigos, filmes que são importantes aí na construção da nossa identidade. Acho bem bacana, é o que tá me ajudando, né, Rafa? E também é ouvir música, não tem como, né? Fugir da música, ouvir todo tipo de música aqui, dançar, tentar soltar as energias. E é isso que eu faço.
Ouvindo um funk, dando aquela requebradinha.
sempre.
E aí eu deixei agora. Obrigado, Renan. Boa noite. Valeu pela participação.
Valeu você, Rafa. Boa noite.
Boa noite. Deixei por último você, Bruno, que eu sei que você tá com pressa, você tem compromisso ainda, então fiz você aguardar mais um pouquinho. Mas aí fala pra gente qual é a sua dica pra enfrentar essa dificuldade.
Você sabe que eu sou bem sincero, né? Então, vamos acordar, pessoal. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Por favor, vamos fazer exercício. Não vamos ficar parado na cama. Você ficar parado na cama, mexendo em Facebook, nesse negócio, fofocando, esse negócio não vai dar certo. Tem que procurar fazer coisas novas, pessoal. Legal, vê YouTube, vê. Legal, ok. Vai ajudar você de alguma forma. Porém, vamos lá, fazer uma coisa diferente. Chamar o pai, a mamãe, entendeu? Se tiver próximo, você morar com eles, é claro.
E fazer um treino almoço família,
bonito, né? Exatamente. Vamos fazer almoço, vamos fazer a janta, vamos começar a lavar a louça. E claro, é isso, não, pessoal, mulher, entendeu? Tem que fazer também. Coisa nova, pessoal. Porque assim, se ficar no mesmo, vai cair na mesmice, entendeu?
Você falou da louça aí nessa quarentena, minha mãe não vai na minha casa, né? Ela lavava louça pra mim às vezes, né? Quando eu trabalhava. Só que eu moro sozinho, ela não vai na minha casa, então tanto que eu lavei de louça nessa minha mão, ela chega a ficar com as marquinhas da quando você toma banho demorado, tá ligado?
É isso mesmo. É isso
enrugado, mesmo. Dedo enrugado.
Enrugado,
pessoal,
essa é a palavra.
Vamos se ocupar, vamos ocupar a mente, porque como eu disse, mente vazia é oficina do diabo. Se você ocupar sua mente, você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai ter todas essas questões aí que acaba prejudicando as pessoas por aí. Então vamos ocupar a mente, pessoal, vamos acordar pra vida, hein?
Não é que você não vai ter, né? Não tem como a gente garantir, mas é uma questão que...
É uma dica, vamos ocupar a mente.
É o quanto você dá de chance pra algum problema. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é assim, não é o quanto aquilo te machuca, é o quanto você escolhe que aquilo pode te machucar. Então, que você tem, você pode pegar uma dificuldade que você tem e escolher, tentar colocar pra você quanto aquilo vai te atingir. E aí a minha dica até vai entrar nisso, né? Obrigado pela dica, Brunão, boa noite aí, agradeço todo mundo que participou.
Muito boa noite, Rafael. Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau. A minha dica é, nesse momento de pandemia, nesse momento de ficar em casa, tem muita gente que vai falar pra você, pegue livros, coloque em dia o seu plano de ficar maromba em 2020, aproveite esse tempo de ficar em casa, lê muito, assiste todas as séries, mas primeiro ponto, na minha opinião, é não se pressionar em relação a isso, porque uma das grandes questões da ansiedade é a pressão que você tem pra fazer as coisas. Então, primeiro, vê o que é possível fazer, vê o que te faz melhor, vê o que te deixa melhor na questão da saúde mental, que te deixa mais tranquilo, porque se for mais uma pressão pra você, se for mais um problema pra sua cabeça, se for mais informação pra você enfrentar nesse momento, vai complicar e vai ficar ainda mais difícil de passar por essa situação. Eu acho que o grande problema e o grande ponto no momento é a crise que o mundo vem enfrentando. Então, se você conseguir entender isso e entender que vai passar, você vai conseguir enfrentar a sua ansiedade de uma maneira melhor. Essa é a minha dica. Não se pressionem e utilizem também todas as dicas dos nossos comentaristas aqui de hoje. Foi muito produtivo falar com eles e valeu aí todo mundo. Boa noite.